Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada, como de costume, ao Ângelus do Papa Francisco, esta manhã na Praça de São Pedro, e a rubrica África Vozes Femininas, da autoria da nossa colega Dulce Araújo. Convosco então ao microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Questa seconda domenica di Quaresima ci invita a contemplare la trasfigurazione di Gesù sul monte.
Caros irmãos e irmãs, bom dia. Este segundo domingo da Quaresma convida-nos a contemplar a transfiguração de Jesus no monte, diante de três dos seus discípulos. Assim, o Papa Francisco iniciou a locução do Ângelus esta manhã na Praça de São Pedro. Pouco antes, salientou Francisco, Jesus tinha de facto anunciado que em Jerusalém havia de sofrer muito, ser rejeitado e morto. Podemos, por conseguinte, tentar imaginar, acrescentou o pontífice, aquilo que naquele preciso momento estava acontecendo no coração dos seus amigos mais íntimos, os seus discípulos.
L'immagine de un Messia forte, triunfante, viene messa in crisi.
A imagem de um Messias forte e triunfante é posta em crise, os seus sonhos quebrados, e são absorvidos pela angústia ao pensar que o Messias no qual eles tinham acreditado haveria de ser morto como o pior dos malfeitores. É naquele preciso momento, com aquela angústia na alma, que Jesus chama Pedro, Tiago e João e os leva consigo para cima da montanha.
Ele porta com se sulla montanha.
O Evangelho diz, os conduziu, subiu com eles ao monte. Ora, na Bíblia, o monte tem sempre um significado particular. O monte, recordou o Papa, é um lugar alto, elevado, onde o céu e a terra se tocam, onde Moisés e os profetas fizeram a experiência extraordinária do encontro com Deus. Subir ao monte é aproximar-se um pouco mais de Deus. Jesus subiu para o alto juntamente com os três discípulos e ficaram ali em cima do monte. Ali, ele se transfigurou diante deles, o seu rosto resplandecente e as suas vestes esplendentes, que anteciparam a sua imagem de ressuscitado, ofereceram àqueles homens atemorizados a luz da esperança, a luz para atravessar as trevas. A morte, de agora em diante, não será mais o fim de tudo, porque finalmente se abrirá a glória da ressurreição.
Como exclamou o apóstolo Pietro em quel momento, é bello sostare con il Signore sul monte.
Como exclamou o apóstolo Pedro, como é belo estar com o Senhor no monte, viver esta antecipação da luz da Quaresma. É um convite a recordarmos-nos, especialmente quando atravessamos uma prova difícil, que o Senhor ressuscitou e não permite a escuridão de ter a última palavra.
Recordare che il Signore è risorto e non permette al buio di avere l'ultima parola.
Ora, às vezes, salientou o Santo Padre, nos toca atravessar momentos de escuridão na nossa vida pessoal, familiar ou social e de ter medo até que não haja mais uma ocasião de saída. Sentimos-nos completamente dominados pelo medo perante os grandes enigmas como a doença, o sofrimento dos inocentes, o mistério da morte. No mesmo caminho da fé, muitas vezes atropelamos, encontrando o escândalo da cruz e as exigências do Evangelho que nos pede de dedicar a nossa vida ao serviço dos outros e de perdê-la no amor, em vez de conservá-la e defendê-la só para nós. Temos então necessidade, advertiu Francisco, de um outro olhar, de uma luz que ilumine em profundidade o mistério da vida e nos ajude a ir para além dos nossos esquemas, para além dos critérios deste mundo.
Anche noi siamo chiamati a salire sul monte, contemplare la bellezza del risorto.
Também nós somos chamados a subir ao monte, a contemplar a beleza do ressuscitado que acende vislumbres de luz em cada fragmento da nossa vida e nos ajuda a interpretar a história a partir da sua vitória pascal.
E ci aiuta a interpretar la storia a partire della vittoria pasquale.
Contudo, advertiu o Papa, estejamos, porém, atentos. Aquele sentir de Pedro, que é belo, bom estar aqui, não deve ser transformado numa preguiça espiritual. Não podemos, de facto, permanecer no monte e gozarmos sozinhos a bem-aventurança deste encontro. Jesus mesmo nos leva ao vale, por entre os nossos irmãos e na vida cotidiana. Devemos livrar-nos da preguiça espiritual. Estarmos bem nós, com as nossas orações e liturgias, isso nos basta. Não.
Salire sul monte non è dimenticare la realtà.
Não. Subir ao monte não é esquecer a realidade. Rezar não é nunca fugir das fadigas da vida. A luz da fé não serve para uma bela emoção espiritual. Esta não é a mensagem de Jesus. Somos chamados a fazer a experiência do encontro com Cristo para que, iluminados pela sua luz, possamos levá-la nos corações das pessoas. Ser pequenas lâmpadas do Evangelho que levam um pouco de amor e de esperança. Esta é a missão do cristão.
Esta é a missão do cristiano.
Rezemos a Maria Santíssima, concluiu dizendo o Pontífice, para que nos ajude a acolher com maravilha a luz de Cristo, custodiá-la e partilhá-la.
Angelus Domini, nunciabit Maria.
Et concepit de Espírito Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut igne efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infundi, qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnatione coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Após a recitação mariana do Ângelus, o Papa Francisco exprimiu a sua aproximação ao sofrimento das 317 alunas nigerianas raptadas. Une-me à voz dos bispos da Nigéria, disse o Papa, para condenar o vil rapto de 317 alunas raptadas da sua escola em Janjeb, na parte norte-ocidental da Nigéria. Rezo para que estas alunas possam regressar para as suas casas. Estou próximo a elas e das suas famílias. Rezemos a Nossa Senhora para que as proteja. Após a oração de uma Ave Maria para as alunas vítimas de rapto na Nigéria, o Pontífice recordou que hoje recorre a Jornada Mundial das Doenças Raras, tendo por conseguinte saudado os membros de algumas associações empenhadas neste âmbito e que se encontravam hoje na Praça de São Pedro para recordar esta efeméride. No caso das doenças raras, disse o Santo Padre, torna-se sempre mais importante as redes de solidariedade entre famílias, favorecidas por estas associações. Encorajo, disse, todas as iniciativas que apoiam a pesquisa e a cura, e exprimo a minha aproximação aos doentes, às famílias, mas especialmente às crianças. Devemos, salientou o Papa, estar ao lado, próximo das crianças doentes, das crianças que sofrem, rezar por elas, fazer-lhes sentir a carícia do amor de Deus, a ternura, curar as crianças com a oração também. Finalmente, Francisco saudou todos os presentes na Praça de São Pedro, augurando a todos um bom caminho neste tempo de Quaresma, e disse: aconselho-vos um jejum que não vos provocará nenhuma fome. Jejuar das fofocas e das maledicências. É uma maneira especial. Durante esta Quaresma, não pronunciarei fofocas sobre os outros, não direi maledicências contra os outros. E isto podemos fazê-lo todos. É um bonito jejum que o Papa pediu adicionar também à leitura cotidiana de uma página do Evangelho. Isto, disse Francisco, nos permitirá abrir o nosso coração. E a todos o Papa augurou um bom domingo, pedindo mais uma vez que, por favor, não se esqueçam de rezar por ele. Bom almoço e até a próxima.
E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buona domenica. Buon pranzo. E arrivederci.
Germaine Akogni, bailarina e coreógrafa africana, vencedora do Leão de Ouro Carreia, da Bienal de Veneza 2021. A colega Dulce Araújo falou com ela. Palavras a ouvir, então, na rubrica sobre mulheres da África, que agora segue.
África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A mãe da dança contemporânea africana. Assim é conhecida Germaine Akogni, grande bailarina e coreógrafa senegalesa. Ela foi nomeada há poucos dias pelo Festival Bienal Internacional das Artes de Veneza, vencedora do Leão de Ouro 2021 Carreira na Arte da Dança. Como motivação, que se pode ler no site da Bienal, frisa-se, entre outros aspectos, que Germaine Akogni é uma artista de altíssima qualidade e máxima integridade. Já vamos ver daqui a pouco o que ela acha deste reconhecimento. Antes, porém, alguns breves traços sobre a sua vida, que podeis, todavia, ouvir de forma mais ampla no programa África em Clave Feminina, Música e Arte, no podcast do nosso site em www.vaticannews.va.
Sem falo moi bego muriti luera uiala mo por defti colie no murido lai galastan.
Nascida no Benin em 1944, Germaine Akogni chega ao Senegal por volta dos 5 anos de idade. Jovem ainda, segue para a França, onde cursa educação física e dança contemporânea. Regressada ao Senegal, amplia e aprofunda sua prática, agregando a isso os legados ancestrais e elementos comuns e fundantes das danças africanas, a música associada ao movimento, ao tempo e ao espaço, o gesto conectado aos elementos da natureza. Em meados dos anos 70, o presidente do Senegal, Leopoldo Sédar Senghor, poeta e expoente do movimento da negritude, convida Maurice Béjart, ideador do Mudra, Escola de Dança Internacional em Bruxelas, para dirigir o projeto de uma escola panafricana de dança, Mudra Afrique. Maurice conhece então Germaine Acogny e a convida para a direção artística de Moudre Afrique, um empreendimento de natureza interdisciplinar e intercultural, reunindo artistas de todo o continente africano. Germaine começa então a desenvolver o projeto do corpo africano na dança e a sua diferenciação do corpo europeu, o que lhe permite recriar um novo balé, para além da técnica do balé clássico, tanto é que hoje se fala da técnica de dança Germaine Acogny. É esta técnica que ela transmite aos bailarinos e bailarinas através da École des Sables, Escola das Areias, por ela fundada, juntamente com o marido, nos anos 90, em Toubab Djalal, no Senegal. E foi dessa escola que ela, detentora já de vários prémios, nos exprimiu a sua alegria por este Leão de Ouro carreira da Bienal de Veneza 2021.
Quand j'ai reçu le prix d'excellence de la chorégraphie par la CDAO en 2019, cela m'a rempli de joie.
Quando a CDAO me atribuiu em 2019 o prémio Excelência da Coreografia, dei um grande pulo de alegria. Senti-me feliz por ser premiada pelos meus, pela África. Agora, esta consagração com o Leão de Ouro de Veneza é uma consagração mundial e isso dá um turbilhão luminoso à atual atmosfera amorosa. E dedico esse Leão de Ouro ao meu marido, que sempre me acompanhou na formação dos jovens bailarinos em África, de toda a África, francófona, lusófona, anglófona.
De toda a África, francófona, lusófona e anglófona.
O seu percurso na dança parece ter começado sob a inspiração da sua avó. Quer nos falar um pouco mais disso? Que importância teve a sua avó na sua vida?
Bom, escute, ma grand-mère était une prêtresse danseuse yoruba, vaudou.
Bem, ouça, a minha avó era uma sacerdotisa vodu, dançarina, yoruba. Quando morreu, parece que sou a reencarnação dela e penso que fui inspirada por ela para criar a minha técnica de dança e também para criar este centro de formação, L'École des Sables, em Toubab Djalal. Centro de formação privado, mas com uma vocação pública, pois que os bailarinos recebem uma formação gratuita, graças a subvenções de fundações do exterior que nos têm ajudado. E esperamos que agora o Senegal assuma essa escola, que é uma escola em pé de igualdade com as universidades ou escolas de formação, e nos subvencione para podermos continuar a missão que nos é confiada. A senhora é considerada a mãe da dança contemporânea africana, na qual combina a dança tradicional do continente africano com danças de outros horizontes, de modo particular da Europa, não sei se também de outros continentes. O que dão um ao outro estes dois lados da dança?
Escute, moi je me suis inspirée des danses de l'Afrique de l'Ouest.
Ouça, eu me inspirei de danças da África Ocidental, do Senegal certamente, mas da África Ocidental em geral. E quando vou a um outro país, aprendo a dança do outro, me inspira e me ajuda a ser eu mesma, porque estou enraizada na minha cultura. A árvore é o símbolo da minha técnica, o poilão, a samaúma, uma árvore com raízes profundas e que se projeta para o céu. E como digo aos meus dançarinos, se estáis bem enraizados na vossa cultura, podeis receber influências de outros lados e remoê-las, ou seja, permanecendo vós mesmos. Então, é isso que faço através do mundo. Mas o que me inspira é a natureza. A natureza, porque a dança é o reflexo do ambiente. Observo as árvores, os animais, as coisas. Tomei a coluna vertebral como a árvore da vida e todos os movimentos derivam da coluna vertebral. Os movimentos são, por exemplo, as ninfeias, as palmeiras, o poilão, o baobá, flores, animais, pássaros, que dão imaginação ao bailarino. Podeis, portanto, estar em qualquer espaço e o imaginário vos transporta para a água, para a savana, para a noite, para o dia, porque, como digo, o peito é o sol, As nádegas são a lua, o pubis são as estrelas. O corpo é, portanto, um microcosmo em movimento. Deve estar sempre, portanto, em perpétuo movimento no meu trabalho.
O pubis, as estrelas. Donc, le corps est un mini-cosmos en mouvement. Donc, le corps doit être toujours en perpétuel mouvement dans mon travail.
Por aquilo que pude ler sobre si, notei que falam, sobretudo, da África e da Europa, mas suponho que se inspira também noutros continentes, não é?
Non, les gens parlent seulement entre l'Afrique et l'Europe, mais moi j'ai été au Japon.
As pessoas falam apenas de entre a África e a Europa, mas estive também no Japão, na China, no Brasil. Os países do leste europeu vão-me convidar para Moscovo. Creio que percorremos o mundo e o mundo nos inspira. Muitos bailarinos africanos frequentam a École de Sable, mas vêm também dançarinos do mundo inteiro. Esta escola une, portanto, a África e o mundo. Nessa escola não há fronteiras. A dança não tem fronteiras. É muito importante e é talvez por isso que as pessoas reconhecem o meu trabalho, sobretudo a pedagogia e a dança, que é a educação, formação, comunhão.
Meu trabalho é também, sobretudo, a pedagogia e a dança, que é educação, formação, comunhão.
Toma na que tolona, fera la tolon, toma na que tolona. Toma na que calan, na sininha sigi, toma na que calan. Ali bem, balomba feia la telela do muninina. Ali bem, balomba feia la zora do muninini. Magua, ha, 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 ha.
Bailarina e coreógrafa, Germaine Acunhi tem em conta na sua arte diversas culturas, o cosmos, a natureza, a ecologia, potenciais de que o mundo, a África, são ricos. Mas a dança é suficientemente valorizada pelas instituições públicas no continente africano?
Não, malheureusamente, a dança é o parent pobre de todos os artes.
Não, infelizmente a dança é o parente pobre de todas as artes e grito do alto de todos os tetos para dizer que é preciso ajudar a dança e espero que com este reconhecimento, quando tive da CDAO o Prémio de Excelência da Coreografia, respirei fundo de alegria, esperando que todos esses governos levassem realmente em conta a dança, não só a L'École de Sable, mas que em cada região encorajassem a dança, a subvencionassem. Os jovens estão prontos a permanecer nas próprias terras e quando vêm à L'École de Sable, dizemos-lhes, podeis ir ver o que se passa lá fora, mas é importante regressar para o vosso chão, dedicar-se a ele. E a dança é verdadeiramente uma forma de educação. Não é preciso falar a mesma língua. Não é preciso falar, mas o corpo não mente. A qualquer lado que se vá, é compreendido, conforme a educação. O desafio é este, e é realmente importante apoiar a dança. A União Africana declarou que vai dedicar este ano de 2021 à promoção da cultura no continente. O que pediria, então, à União Africana?
Quando eu li isso, j'ai sauté de joie. Alors, l'Union africaine.
Bem, quando li isso, saltei de alegria. O que peço à União Africana é que ajude as instituições que já deram prova, estruturas, e que não se limite a borrifar, mas a ajudar por 3, 4, 9 anos, como aconteceu com uma fundação que nos ajudou por 9 anos, mas era uma exceção. E desde então vivemos flutuações problemáticas, dia a dia, porque não sabemos se poderemos continuar a nossa missão, continuar a formar jovens na dança, que graças a essa formação ganham a sua vida. É uma questão social também. A arte gera economia e nós, graças a esta escola, toda a aldeia aqui vive, porque há mulheres que vêm trabalhar, homens jornaleiros e somos realmente uma janela aberta sobre o mundo para esta aldeia. É um exemplo.
Realmente, uma janela aberta sobre o mundo para este vilarejo. C'est un exemple.
Senhora Germana Cunhi, não a conhecia e estamos a falar por telefone, portanto não a vejo, mas sinto que transmite uma grande energia. De onde lhe vem? Da dança?
Je sais pas, peut-être c'est de la danse. Vous savez, moi, nous avons notre école ici, en face d'une lagune, en face de la mer, et je...
Não sei, talvez seja da dança, sabe? Temos aqui a nossa escola em frente de uma laguna, do mar, e sempre que posso caminho na água do oceano, rezo, faço a minha meditação. Portanto, é isso. Talvez seja uma energia que me vem da minha avó, que vem de mim própria. E como está em Roma, poderá ir a Veneza ver-me dançar. Farei 77 anos, a idade da razão. 11 vezes a idade da razão. Terei 77 anos e espero que possa ir ver-me dançar em Veneza.
Terei 77 anos e espero que vous puissiez venir me voir danser à Venise.
Germana Cunhi virá ao Festival Internacional de Dança Contemporânea da Bienal de Veneza, que terá lugar de 23 de julho a 1 de agosto próximos, para receber o Leão de Ouro Carreira. Nessa ocasião, apresentará, pela primeira vez em Itália, o seu espetáculo a solo Quelque part au début. Algures no início, uma viagem que toca temas sensíveis, entrelaçando a sua história pessoal e vicissitudes coletivas. É baseado num livro do seu pai, disse-nos. E a terminar a conversa conosco, pedimos-lhe uma palavrinha específica para os jovens.
Bem, les jeunes, il faut avoir l'ambição. Travailler et vraiment être soi.
Bem, aos jovens diria que é preciso ter ambição e trabalhar e ser verdadeiramente si próprios, ver o que se passa noutros lugares, mas estar profundamente enraizados na própria cultura e acreditar no nosso saber, não desistir, ter tenacidade para se conseguir. É isso. Era, pois, Germana Cunhi, bailarina, coreógrafa e mestra franco-senegalesa, que, através da sua arte, propõe a leitura das identidades, tradições e modernidades, a consciência de si e as reinvenções das africanidades no mundo contemporâneo. Como referimos antes, podeis saber mais sobre ela no podcast do programa África Enclave Feminina, Música e Arte. É na área de língua portuguesa do nosso site em www.vaticannews.va. Música